até aqui 5 participações na Série D. É complicado, né? Complicado você já saber que vai enfrentar um adversário que é de casa, da mesmo campo, da mesma casa, e apenas cumprindo tabela numa competição da Série D. Mas futebol sempre você não pode prever na lógica, porque de repente pode ter alguma surpresa que eu não acredito.
Raimundo Fernandes analisando inicialmente este jogo de Maitá e Galvez daqui a pouco aqui no Tonicão pelo Campeonato Brasileiro da Série D, que amanhã tem outro, mas é lá na Arena, a Independência diante do Araguaína, lá na Arena da Floresta às 16h. E o Galvez, a semana do Galvez, Paulo Roberto, com seu treinador, procurando mudar alguma coisa, Paulo?
Ué, Zé, mudar é ganhar, Zé. Não tem outra saída para o Imperador se pensa em chegar na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. É vencer hoje, porque todos nós sabemos que essa vaga vai ser disputada no outro fim de semana, isso dependendo do resultado de amanhã, entre Independência e Araguaína. Que essa quarta vaga, ela vai ficar entre Galvez e Independência. Hoje o Galvez tem 2 pontos à frente. Se vencer daqui a pouco, que é o mais provável, vai abrir aí pontos. E o que impressiona, obriga o Independência a vencer o jogo amanhã da Araguaína para decidir essa parada, possamos dizer assim, o termo, não sei se é o correto, no próximo fim de semana. Mas vamos aguardar, vamos por etapa, vamos primeiramente falar desse jogo aqui. E o Maurício definiu Matheus 1, 20 Passarinho, 4 Diego, não tem o João Gomes suspenso pelo terceiro cartão amarelo, vai de Dudu 5 e 6 David. 1 Matheus, 20 Passarinho, 4 Diego e 5 Dudu. 6 é David. 15 é o Marco Júnior. 27 é Giovanni. 10 Leozinho. 99 Eduardo. 15 Marco Júnior. 27 Giovanni. 10 Leozinho. 99 Eduardo. 9 Daniego e 11 Luquinhas, que tem feito os principais gols do Galvez dentro desse Campeonato Brasileiro da Série D. 9 Diego e 11 Luquinhas. Kailon 12, Ângelo 2, 7 Aleph, 19 Matheus Nego, 23 Sandeu, 26 Nicolas, 30 Kaique, 35 Júlia, 36 Juan e 97 Iaguinho. São jogadores que o Maurício deve utilizar durante esse confronto daqui a pouco diante do Maitá.
Aí a equipe do Galvez, o Imperador, para enfrentar o Maitá com 0 ponto no grupo. E esse Maitá, como é que vem, Alberto?
Jota, antes do Maitá, vamos do plantão aqui, porque estão jogando nesse momento pelo Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro e Mirassol estão empatando em 1-1. O Internacional está vencendo o Vasco por 2-0 e o Fluminense está vencendo o São Paulo por 1-0. Daqui a pouco começa Palmeiras e Cruzeiro. Agora vamos lá com esse time do Maitá, que o Chumbinho mudou algumas peças. Marcos, o Willick, número 1, 2 para o Bira, 3 é Marcelo, 4 Natan, 25 é LC, 5 para Liedson, 7, Guilherme, 8, Cauã, 10, Rodrigo Lamar, 9 para Gustavo e 11 é Vitor Popular Jaru. Portanto, repeteco da equipe do Maitá: 1, Marcos Willick.
É o Marquinhos, né?
Qual?
Marquinhos.
É o goleiro. Eles colocam aqui o nome do. O nome.
Aí bota. O Guilherme bota a banana, que é o 7, e o Jaru. Vamos com esses nomes mesmo.
É verdade.
Então vamos lá. Marquinhos, número 1. 2 para Bira, 3 para Murilo, Marcelo, melhor dizendo, 4 Natan, 25 LC. 5, Liedson, 7 é Banana, 8 Cauã, 10 Rodrigo Lamar, 9 para Gustavo e 11 para Jaru. Esse é o time do Humaitá, que vai a campo daqui a pouquinho.
Tá aí a escalação do Humaitá e também do Galvez, Fernandes. No Galvez, só uma mudança aí na zaga, entrando o Dudu, né? Já no Humaitá, algumas mudanças.
É, que para enfrentar um parceiro não tem muito problema não, né, Dudu? Até que tem jogado também na zaga algumas vezes, é um bom jogador que não muda quase nada do ponto de vista de esquema do professor Maurício Carneiro. É, esperar que o Chumbinho consiga colocar um reforço nos seus cartuchos, né, porque chumbo é de cartucho, né, Chumbinho? Então, que o time do Humaitá venha fazer algo diferente nesse jogo, que o gramado está bonito, perfeito, bacana. No meu tempo, Enzo, um gramado desse aí, meu amigo, eu fazia chover. Mas o time do Galvez tem todas as possibilidades de sair daqui com 5 pontos de vantagem em cima do Independência e esperar que amanhã, pro futebol, pro Independência tem que ganhar. O Galvez já tem um empate, já deixa o Galvez em ótimas condições em termos de classificação.
Fernandes.
Oi.
2 para o Fluminense, 0 para o São Paulo.
O São Paulo não acha técnico, não acha. troca técnico e apanhando sempre.
É isso aí. Nós já estamos às 17 horas 46 minutos no Acre. Jogo previsto para as 18 horas. Aqui no Tonicão, pelo Campeonato Brasileiro da Série D.
Aí o torcedor diz o seguinte: falou do Humaitá, mas não falou do Galvez. Tá bom, o Galvez tem 4 participações na Série D. Essa é a 4ª participação dele, né? Ele tem 17 derrotas, 18 vitórias, 11 empates, 17 derrotas, marcou 68 gols, 74 tomou. Saldo negativo de 6. Aliás, nesse levantamento feito pelo professor Façanha, os únicos times que têm saldo de gols na Série D, nas participações, Rio Branco, com 9 participações, tem 2 gols de saldo, e o Atlético, com 6 participações, tem 5 gols de saldo. O resto está tudo devendo. Assim. É gol
todo de mundo.
Todo mundo é
vendo. E uma curiosidade que estou observando aqui é que a ambulância hoje é da Polícia Rodoviária Federal e não do bombeiro, Alberto.
Mas é o pessoal do Bombeiros que está comandando, Zé.
Tá certo. Aí, então pronto, bombeiro mesmo, pessoal qualificado para alguma emergência, caso venha ocorrer. E na preliminar, Paulo Roberto, quem foi que ganhou o sub-20, Paulo Roberto?
Rapaz, você agora me pensei, você me pegou, viu?
Olha,
foi que deu o Nauas. Tava 3-1 até a hora que eu tava ali sentado.
O Andirá.
Não sei o final.
O Andirá, né? O Andirá, Santa Cruz, venceu a equipe do Pato de Castro.
O Andirá Esporte Clube, que é o sub-17 do Santa Cruz. Ô, Maurício! Chega aqui, Maurício. Hoje, vencer é a palavra-chave? Boa noite.
Precisa vencer, né? Eu sempre falo de qualquer forma, a gente precisa vencer, precisa pontuar. A gente sabe que para chegar no jogo de Independência, que é o jogo que a gente tem como a grande decisão dessa classificação, a gente precisa passar por hoje, né? Um jogo que a gente tem que se preparar mentalmente para vir, ganhar a partida e ter uma semana para jogar contra o Independência. A gente sabe que do outro lado tem 11 jogadores também querendo vencer. E aí a gente tem que estar preparado. A gente tem que fazer aquilo que a gente ainda não fez, né? Desde o primeiro minuto a gente tem que buscar a vitória no nível de concentração altíssimo e sair aqui com os 3 pontos.
Maurício, sem viagem, a última foi aquela lá no interior de Rondônia. Aliás, jogo também que foi decidido da maneira com que ocorreu. Inclusive, durante a semana eu conversei com o presidente está na hora de começar a fazer reclamações junto à Comissão Nacional de Arbitragem. Ah, se vai dar em alguma coisa, não se sabe. Mas o que se sabe é que os dirigentes do futebol do Acre, eu acho que tem alguns que não sabem nem onde é que é a sede da CBF. Aí fica difícil, né?
É, muitas das vezes o meu comportamento, ele agrada aos árbitros e desagrada aos jogadores, né? Eu sempre fico muito sereno na beira do campo. Acho que o primeiro jogo, de fato, que eu me estressei com a arbitragem foi esse último jogo, e a questão das viagens, e a questão é que a gente tinha dois jogadores no banco, né? E a gente teve que saber administrar tudo isso, né? Por conta de algumas coisas, né? E aí a gente se aborreceu muito com a arbitragem. Mas agora em casa a gente descansa, né? Essa maratona aí, ela é difícil para todo mundo, né? Quando você vê times de Série A que reclamam dessa rotina, imagina a gente que tem uma condição bem menor. Mas agora é se preparar. Acho que esses dias em casa vale muito pra gente recarregar as energias. E hoje a gente precisa vencer, né? Não, não tem desculpa, não tem conversa. A gente precisa vencer e se preparar mais uma vez. Eu uma coisa que eu observo bastante é que essas arbitragens que estão vindo de fora, além de ter a questão técnica muito abaixo, tem a questão da prepotência, a forma com que eles levam o jogo, né? Não sei se é porque eles são de outros centros, mas quando vem apitar aqui no Acre é sempre uma forma de desdenhado do trabalho da gente, aí acaba complicando. Mas eu já passei os jogadores para que a gente possa manter a cabeça aí o mais tranquila possível, que a gente não perca a cabeça com a arbitragem, que com certeza isso influencia dentro de campo.
Fez uma leitura que eu já fiz, né? A gente vê aqui, eu não sei se é porque é uma Série D, mas o nível das arbitragens, principalmente que tem atuado aqui, baixo. Então, nada de treta hoje, porque daqui a pouco vai estar...
É, o nosso time, ele tinha condições de vencer a partida lá contra o Guaporé. Trabalhou para isso, mas a gente se aborreceu muito. Hoje a gente espera que seja um jogo tranquilo, apesar de que a gente sabe que não.
Tá bom.
Mas é, eu sempre falo por mim, não adianta brigar, que daqui a pouco vai estar todo mundo junto no CT e aí as coisas podem não sair legal. Mas é jogar, né? São garotos que estão atrás do sonho, a gente está atrás da classificação. A gente se respeita bastante, mas hoje que vença o melhor.
Bom jogo.
Valeu.
Aí, Maurício Carneiro, falando conosco aqui, tudo aquilo a respeito dessa leitura que o Maurício fez. Eu, inclusive, fiz lá durante a semana, dentro do programa esportivo da Difusora. Quanto à qualidade, né? Ninguém é contra, né? Ninguém quer que venha aqui e favoreça. Ou aqui, ou seja onde for. Pô, mas o que foi feito com o Galvez no jogo contra o Guaporé, aquilo ali você não faz nem em campeonatos na área periférica. Em canto nenhum você faz o tipo de arbitragem. Ah, um erro. Erro, você tá passivo de errar. Mas da maneira com que foi o erro lá, foi uma coisa gritante. O atacante está nas costas do defensor e o árbitro dá um pênalti numa jogada em que o atacante atropela o defensor do Galvez.
É isso mesmo. Já observamos atentamente a jogada e o presidente do Galvez já disse, né? Vai tomar as providências enviando um repúdio ao departamento técnico da CBF. Vai fazer o papel dele de presidente do Imperador. E a arbitragem já está pronta, esperando apenas Galvez e o Maitá para entrarem ao gramado do Tonicão. Daqui a pouco a bola vai rolar. Já estamos às 17h53 no Acre. E o Maitá, hein, Alberto?
É, você falou em arbitragem aí, tem arbitragem acriana que apitou fora daqui, ainda está apitando também, Nova Iguaçu, Sampaio Correia, esse jogo tem a arbitragem do Acre, Julião Negreiros estava lá, e 10 expulsos, viu, do Sampaio Correia, e o jogo terminou 2-1 para o Nova Iguaçu. Então, 2-1 para o Nova Iguaçu. Nesse momento, está no intervalo lá em Brasília, tá 1-1, Capital e Ceilândia, 1-1, com a arbitragem também do acriano, esse Josué França. E lá de Brasília, vem o árbitro principal desse jogo aqui, que é o Marcelo Rudá, do Distrito Federal, auxiliado pela Rosiane Amorim e o Renan Quaciano. Quarto árbitro é o Fábio Santos. E eles vêm com aquele uniforme laranja, camisas laranja, shorts pretos e meias laranjas. Portanto, é o uniforme da arbitragem que vai a campo daqui a pouquinho, Jota.
Tá certo aí. O homem que vai comandar o jogo, o Maitá e Galvez, Galvez e o Maitá. A nossa plantonista ficou rouca porque gritou muito gol do Vitória no ano passado. Já o meu amigo Raimundo Fernandes também está gripado, mas não está, com a garganta inflamada. Por aqui.
Ô Jota.
Diga.
É, e diga pra ele aí do seu lado, quando ele estiver falando, que outro estiver falando lá, pra ele fechar o microfone dele, porque tá saindo tudo aqui. Você não veio pro jogo, não? Não sei o quê? Pepe.
Tava falando com o assessor dele.
Pois é. E no clássico lá de Roraima, pela Série D, Gás e Monte Roraima, o Monte Roraima está vencendo por 3-2 a equipe do Gás. Lá em Manaus, o Manauara venceu o Nacional por 1-0.
Olha aí, o Nacional é o líder do seu grupo.
Pois é, perdeu. Perdeu para o Manauara por 1-0.
Aí.
Ainda teve um expulso.
Lá vem Galvez. Paulo Roberto Galvez, vem aí, Paulo.
Meias amarelas, calções amarelos, camisas amarelas com detalhes em verde ali na gola e também na manga. O Imperador oficialmente vem para o campo de jogo, sabendo o tamanho que vale esse jogo de daqui a pouco contra o Maitá. O Maurício já falou, é vencer hoje e depois ver o que, que vai ocorrer durante a semana. Sem viagens, preparação para o clássico já lá na outra semana contra o Independência no dia 23.
É, isso aí. Vai ter mais um jogo de acrianos no próximo final de semana. Porque o Maitá joga fora, né?
Ah, o Maitá joga aqui com o Guaporé.
É?
18 horas, nesse mesmo horário, aqui.
Sábado e domingo tem jogo aqui. Pois é, pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Aí vem o Galvez, vem também o Maitá e o quarteto de arbitragem, que é o senhor Marcelo Rudá Neves Ramos da Costa, o nome grande do Distrito Federal, assistente Rosiane Amorim e o Renô Cassiano. Fábio Santos é o quarto árbitro e o Gilson Lopes é o analista.
E as camisas, uniforme do Maitá, predominante verde, calções pretos, meias pretas. E o Internacional está deslanchando em cima do Vasco. 3-0.
Meu amigo Gel tá de cabeça inchado, vascaíno. E o Davi também.
É, Atlético. Oi? E o Atlético Mineiro passou à frente 2-1 em cima do Mirassol.
Aê, Atlético Mineiro jogando em casa, diante do Mirassol. Ali as equipes perfiladas, também a arbitragem, cumprimentos, um para um lado, um para o outro, cumprimentando todos eles mais uma vez, porque lá no Forte do Imperador, eles sentam-se cumprimentando, Raimundo.
Só dizendo, o que tu almoçou? Formiga comigo? Frango? Carne moída? Não foi, né? Porque... É, agora, a caminha do trio tá bacana, hein? Laranjão, né? Queimadão.
Tá bonito. Pois é, a equipe do Galvez e também do Maitá. No Campeonato Brasileiro da Série D, aqui na Rede Pública de Comunicação. Obrigado você, curtindo, através das redes sociais, da internet, neste Acre, Brasil e o mundo. Obrigado ao Joaquim lá em Manaus, também curtindo a nossa transmissão. Aí os capitões das duas equipes com a arbitragem estão pousando aí para aquela fotografia, meu amigo Manel Façanha. É, não vi o Manel Façanha por aqui. Deve estar na paquera, está na escuta da nossa transmissão, meu amigo Façanha. Está lá o árbitro Marcelo Neves, lá do Distrito Federal. E amanhã também o árbitro é do Distrito Federal. Em tudo de lá.
Ele não bota o mesmo pra passar a noite aí.
Hã?
Ele não bota o mesmo árbitro pra fitar de manhã, hoje e amanhã. Não pode, não?
Não sei. Dependendo da CBF.
Ô, Jota.
Geralmente.
Você tá falando em arbitragem? Vamos parabenizar aí o que já foi árbitro assistente e hoje é analista. O Gilsomar Lopes está completando mais uma primavera aí. O analista Gilsomar Lopes, que está na nossa escuta, Zé.
Pois é, nossos parabéns aí, o Gilsomar Lopes, né? Deus abençoe, dê muita saúde e dedicação neste trabalho que ele vem realizando com muita perfeição. Aí como analista, Raimundo.
59 anos. Parabéns, meu amigo Gilsomar. Acho que é isso. Mas 59 ou é 49?
Ah, certo. Não sai do 9.
Eu vou mais pro 40, viu, Fernandes?
Ah, é?
É, porque ainda tá garoto, hein?
Tá garoto, garotão. E tava muito salão.
O goleiro do Galvez vai defender o gol que fica para a Transacriana. O Marquinho, goleiro do Maitá, que fica para o centro da cidade. Pertence a saída de bola ao Torão do Maitá. Autorize o árbitro. Abre-se as cortinas e começa o espetáculo, torcida acriana. Já sai jogando Bira. Bira já jogou, já trabalhou, picou para Liedson. Liedson já joga, já deixa para Marcelo. Marcelo pelo lado esquerdo para LC. LC dominou, suspendeu, jogou para o comandante de ataque, Gustavo. Ele já passou, pisou em cima da bola, pode tocar. Bira pede bola. Lá vai o Maitá na primeira. Passou, Bira adianta demais. Ela vai. Linha de punda, tiro de meta, Alberto.
E ficou se lamentando o Bira, né? Passou que ele tocou com muita força na bola. Aí passou pelo David e já ganhou a linha de fundo.
Já sai jogando o goleiro. A bola sobrou, ficou com o Marco Júnior. Marco Júnior domina, já deixa para Eduardo. Eduardo já tocou. Lançou pela ponta direita, mas encosta. Marcelo coloca a bola pela lateral. Arremesso manual para o Imperador cobrar. Já vai fazer a cobrança. Passarinho, Passarinho jogou pelo comando para Daniego. Daniego para Passarinho. A bola bateu do jogador do Maitá. Vai saindo novamente pela lateral. É novo arremesso manual. Ficou com Eduardo. Eduardo para Passarinho. Passarinho domina. Ele jogou recuado. Já trabalhou. Já deixou para Dudu. Dudu para Matheus. Sai jogando o goleiro Matheus. Vai como se for zagueiro. Trabalhando pela sua intermediária. Altura do grande circo. Campo defensivo do Imperador. Já jogou, já deixou ali para Dudu. Dudu tocou curtinho. Curtinho dominou, já trabalha com Eduardo. Eduardo para Passarinho. Passarinho para Eduardo. Na passagem a bola sobra, pica dominada com hélice e dá um toque na bola, mas a bola volta com o Imperador. Ficou com Matheus. Matheus jogou pela ponta direita para o Leozinho. Leozinho para o Daniego. A bola passa por ele, vem a zaga, subiu Dudu, cabeça na bola, pica com Marcos Júnior. Marcos Júnior para Matheus. Goleiro sai jogando pela sua meia lua, ali pela sua grande área, deixou para Daniego. Daniego para Marcos Júnior, tocando a bola, a equipe do Galvez pelo campo defensivo, já tocou, deixou bem, entregando para Dudu. Vai livre de marcação, descambando pelo lado direito, ultrapassa a divisória do gramado. Ele já joga para Leozinho suspende. Jogou pelo meio, subiu Marcelo, cabeça na bola. Ela vai sobrar, vai ficar dominada ali com o jogador Lamar, mas já perdeu. A bola volta, pica dominada ali com o jogador Cajaru. Já tocou pelo meio, trabalha bem, já vai descendo. Liedson para Lamar. Lamar já joga pelo lado esquerdo ali, era banana, já dominou pelo meio. A bola sobrou, atrapalha-se todo jogador do Maitá, mas já estava impedido, Alberto.
Quando a bola veio pro Jaru, a bandeira já levantou, o árbitro que demorou e o Jaru se encheu de perna nessa bola.
já sai jogando ali Matheus deixou para Diego curtinho, já trabalha para Giovanni jogou para curar Luquinha, quem fica com a bola é Bira recuando, deixando para Marquinho já tocou pelo meio para Lamar já domina para Bira domina, pisa em cima da bola, vai ao chão, pede a pauta, o ato para e marca, Paulo.
Giovanni, né, deu bote no Bira, fez a falta. O Candango, que stop todo o confronto, foi lá e marcou. Segue 0 para o Maitá, 0 também para o Galvez.
E sai jogando o Imperador com Marcos Júnior tocou para o Diego, dominando pelo campo defensivo do Galvez. Jogou para a Luquinha, muito forte. Ela sai a linha de fundo, Paulo.
A bola longa, não chegou, muita força. O Luquinhas tentou chegar, o Natan saiu ali só para vigilância, ela foi embora pro fundo. Tiro de meta já cobrado, Galvez 0, 0 também o Maitá.
E sai jogando o Maitá, trabalhando pela sua intermediária com Bira. Bira já jogou, já deixou entregando ali para Lietz, ele fugiu da marcação do primeiro, mas a bola sobra ficando com Marcos Júnior para Eduardo, para Giovanni, para Eduardo para David para Diego domina pelo campo defensivo da equipe do Imperador, para Leozinho, lá vai ele, para Diego, antecipa-se Marcelo Fares o corte, mas a bola volta, fica com o Imperador, com Dudu, ela vai lentamente saindo pela linha de fundo, Paulo.
É mais uma forçada, agora foi o Dudu, Zé, a bola longa no corredor, mas aí, Zé, toda hora fazer isso, toda hora ligação, ninguém vai aguentar não, principalmente os homens de frente, né?
Descendo bem o Maitá, ficou com Gustavo, passou, tocou, deixou bem pelo banana domina, o Gustavo ficou caído, ele toca entregando agora para a Bira, 18 horas 6 minutos no Acre, tempo emplacado do jogo. Seis minutos passados, primeiro tempo, no placar, governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas, tá lá!
Galvez!
Tem 0!
O Maitá!
Também 0!
Para Super, inspirando momentos de felicidade ao redor da sua mesa.
E olha o Maitá com Bira, invadiu, vai marcar, defendeu, goleiro! De fundo, Paulo, o Alberto.
Uma jogada da equipe do Maitá agora, de pentela, chegou no pé do Bira. Deu um corte seco no David, bateu de perna esquerda. O Matheus defendeu parcialmente. Quem chegou na bola foi o Lamar. Mas aí o Matheus, outra vez, ele tocou na bola e foi para a linha de fundo, apenas tiro de meta, porque o último foi o Lamar. Agora tentou ali o Lietzson do meio da rua, tentando surpreender o goleiro.
Raimundo, olha o Maitá, Raimundo.
Tá, enquanto tiver fogo, né, tá pelo menos o jogo animado. Tá bem bacana ver o Maitá jogar. Vou ver se eles realmente estão levando a sério ou se é apenas só para chapa. Mas tá bem o time do o Maitá.
Ô Zé.
Oi.
Respondendo que você fez a pergunta lá no início da jornada, o Andirá vence a primeira, passa pelo Plasto, 4-2, consegue a recuperação na competição. O Andirá, que vinha de um empate e de uma derrota, empatou com o Nauas, perdeu para o São Francisco e agora vence o time do Plasto. Bom resultado, o Andirá está ali beliscando, atrás de chegar. E ontem o Independência venceu por 7-4. O Vasco da Gama, o Tricolor também subindo na tabela atrás da classificação, a fase decisiva do Sub-20.
É, a disputa tá boa, viu, Paulo?
Aquela parte de baixo ali, o Santa Cruz, que empatou na quinta-feira com a Sermurbe em 1-1, deixou escapar o 100% de aproveitamento. O time sindical faz uma campanha também perfeita até aqui e é um dos times fortíssimos candidatos a estar na fase decisiva. Nós tivemos no primeiro jogo 4-0, venceu o São Francisco, vencendo o time do Nauas. Eu acredito que o Nauas, ainda faltando aí 5 jogos, dificilmente vai chegar na fase decisiva.
Pois é. Aí a informação e os detalhes do Paulo Roberto sobre o campeonato sub-20.
Na arquibancada, Zé.
Oi.
Tá, o casal que comanda o Nauas, né? O Zacarias e Dona Janete.
Tá certo. Um abraço pra eles. Aqui está jogando, jogando o Maitá. O Maitá dominou, deixou ali para camisa de número 8, que é Cauã, já passou. Tocou, mas não alcança bem ali o Banana. A bola volta, fica com o Leizinho, já perdeu. A bola vai sobrar, picar dominada através de Cauã. Cauã para Lietzson. Lietzson já jogou, já deixou o pico para Jaru. Jaru para Bira, Bira para Jaru. Lá vai ele. Caiu, pediu a falta. O Arthur disse que não houve nada. Ficou com David. David entregando para Luquinha. Luquinha passou na primeira. Jogou pelo comando. Danigo só olhou. E a bola picou com o Marquinhos, que já sai jogando pelo lado esquerdo. Lá vai descendo a equipe do Maitá com o LC. Já ultrapassa a divisória do gramado. Chamou, falou.
Parou o jogo porque o Jaru tá caído aqui naquela jogada que ele veio com o David. Ele pediu falta, mas ele mesmo caiu sozinho. E comprovou na audiência, são 49 anos do Jussomar, viu, Fernandes?
Olha aí, ó.
Acertou, Fernandes.
Tinha 9, né? Mesmo que o outro, joguei 10 números, acertei um.
Tá certo. 9 minutos passados, primeiro tempo. Campeonato Brasileiro Série D. Aqui na rede pública de comunicação. Ninguém mexeu no placar. 0-0 Maitá. É bola, bola que o Arthur vai colocar em movimento. Obrigado você que está curtindo a gente lá em Corija, na Bolívia. Nossos irmãos estão curtindo a nossa transmissão através da Aldeia FM de Brasileia com meu amigo Léo Costa, o doutor Léo Costa. Já sai jogando a equipe do Maitá, trabalhando, picando com Marquinho. Marquinho quem domina, ele olha para um lado, olha para o outro, jogou embaixo, ficou para Lamar, com ele vem ali o Léozinho, ela voltou para Gustavo, encosta Dudu, recebe a falta, Alberto.
Falta do Gustavo em cima do Dudu. E no Nacional, o Atlético Mineiro amplia para 3-1 em cima do Mirassol. E o Internacional também em cima do Vasco.
E olha o Maitá. Cabeça na bola fraca. Sai Matheus, Alberto.
É, quase, quase, né? O Gustavo marca de cabeça, Zé. No meio da zaga do Diego e do Dudu, ele subiu, mas só que cabeceou fraco e errado.
Pois é, e o Maitá tá com vontade. O Maitá quer bagunçar com goleiros nesta noite aqui no Tonicão, no Campeonato Brasileiro da Série D. Já tá jogando o Marcelo já joga. Deixando entregar agora para a LC. LC já puxa, já trabalha, envereda-se ali pelo meio. Atrapalha-se com a bola, já perdeu para Marco Júnior. Para Leozinho, Leozinho já jogou para Eduardo. É falta e vai ter a Paulo.
Não tem nem o que reclamar, o Natan. Bola nem pensar. Eduardo no meio do jogador 99 do Galvez. Natan 4, falta, cartão amarelo e falta perigosa, hein? O Galvez que está sendo dominado neste momento pelo Maitá, tem a bola parada, a chance de chegar no primeiro lance de perigo.
É verdade, Paulo, mas tá mandando no jogo, Fernandes.
Pai, os meninos estão com uma sede danada de fazer pelo menos um gol, né? Mas, agora se abrir ali uma porteira, começa. Mas pelo menos estão. O Maitá, eu falei, contra o Aragoína, perdeu muito de gol, estou bola na trave. É um time desorganizado que não há uma organização tática, mas tem alguns valores que tem vontade de jogar.
É pauta perigosíssima para o gol de Marquinhos, encostado no poste direito de sua cidadela. Tem o Giovani, tem também Leozinho. Pé direito para Giovani, pé esquerdo para Leozinho. Então empurra, empurra ali na muralha do Maitá. Tem ali o Luquinha, jogadores do Maitá empurra ele. Ele tá na frente da barreira. Tem cinco homens do Maitá, mão cheia na barreira. O Marquinhos olha embaixo, vê se não tem nenhum buraco para a bola passar. Né, o Giovani, o Leozinho, melhor posição para o Giovani, lá vai ele, bate na barreira. Ela vai ficar novamente com o Giovani. Giovani para Leozinho, Leozinho deixou para David, David para Diego. Jogando pela sua intermediária, já vai dominando, já tocou. Ele já deixou, deixou para Eduardo. Eduardo para Passarinho. Passarinho joga na área, sai Marquinho e segura fácil, Paulo.
A bola do Passarinho, Zé, eu não sei, não imagino o que ele tentou fazer. Um passe alongado para o Daniego, e se foi, foi demais. E aí o Marquinhos fez a defesa, a reposição dele foi lá fora do campo.
E o Fábio diz, Zezinho aqui com vocês, ouvindo a transmissão, Fábio lá da Bitasa, que é ouvinte assíduo do da nossa transmissão. Aqui já vai descendo o Maitá, não desiste, vai para o ataque, ficando com Banana. Banana tocou para Lamar, já perdeu. A bola sobrou para Dudu, trabalhando pela sua intermediária, jogando pelo lado direito. Já trabalhou, vai ficar lá, domina Leozinho, Leozinho jogou para Passarinho, Passarinho para Dudu, Dudu para Passarinho, Passarinho para o goleiro Matheus. Sai jogando pela sua grande área, curtinho para o capitão Diego. Diego já joga para Marco Júnior, tocando a bola pela sua intermediária, suspendeu para Luquinha pela ponta, com ele vai vir em quarta, vira, a bola vai saindo pela lateral. Diz o ato, arremesso manual, e o Luquinha fica sentindo, Paulo.
Foi atropelado pelo Bira. Esses dois aí moram lá no CT, viu? Foi literalmente atropelado pelo Bira, caiu, o Bira foi lá, fez ali a boa vizinhança com o Luquinhas. Luquinhas está de pé, lateral para o Imperador, 0-0.
E já está jogando aqui com o Luquinha, Luquinha para David, chega, Júlio. Opa! O David tocou com o cotovelo no rosto do Liedson. Olha aí, Paulo Roberto.
Teve de tudo, Liedson. David ali, cotovelada, soltada de braço. O Liedson já foi tirado. O Marcelo Ruda Neves só tirou o Liedson do bolo, que inclusive está aqui já à frente. Ele perdeu ele. Está procurando, ele perdeu. É o 5. Agora sim, ele achou. Vai lá, chama o número 5 do Galvez e deve chamar também o David, lateral esquerdo do time do Maitá, para uma conversa do Galvez. Conversa com o David, com o Liedson. Com o David ele já conversou lá na hora que apazigou.
É, já conversou com o Liedson. Olha, calma, porque senão vão para o vestiário mais cedo. A bola sobrou, ficou dominada aqui com o Natan. Ele toca, a bola vai saindo pela lateral. É o Cauã, digo. Arremesso manual para o Imperador cobrar. É novamente David que vai fazer a cobrança. É pelo lado esquerdo desse ataque, ele jogou para a Coroa Eduardo. Ficou ali com Bira. Bira domina, suspendeu. A bola bateu na cabeça do Gustavo. Fica com o Marco Júnior. Vem na recuperação, LC, lá vai ele. Pelo lado esquerdo com ele, vai lá o jogador que é Leozinho na marcação. Uma bola sobra, fica dominada com o LC. Ele jogou para Marcelo, Marcelo pede calma. Jogou entregando para Liedson, Liedson devolve para Marcelo. Marcelo devolveu, ficou agora para Liedson. Liedson jogou embaixo para o goleiro Marquinho. Marquinho para Liedson, trabalhando pela cabeça da grande área do Maitá. Já ficou para o 4 ali, que é Natan. Natan já jogou para Liedson. Liedson domina, atrapalha-se com a bola. Diego jogou para Daniego, para Leozinho, vai marcar em cima do goleiro Marquinho, Paulo.
Saída errada, Zé. Saída errada do time do Maitá. O Galvez recuperou essa bola ali com o Daniego. Diego, a bola chegou no Leozinho, só que ela chegou espremida. Chegou pro Leozinho ali, quem chegou foi o Marcelo junto com ele. O chute não saiu com muita força. Do lado esquerdo, embaixo do Marquinhos, que fez a defesa, segue 0 para o Maitá, 0 para o Galvez.
18 minutos, Fernandes.
E o interessante é que o time do Maitá tá à vontade, tocando a bola pertinho, uma calma danada, e um buraco que tem no meio campo do Galvez só vai tapar quando tomar um gol, que é um buraco. Na hora que o Maitá recolhe a bola lá atrás e fica vazio, se tocar certo, o gol acaba saindo. Mas o time do Galvez, obviamente, tem maior qualidade técnica. Quando trabalha a bola, é perigo.
Vai o Galvez com o Danilo. Longe do gol do Marquinho, Paulo.
Pegou muito embaixo da bola o Danilo. A jogada trabalhada, Leozinho, Eduardo virou, fez o passe do jeito que viu o Danilo. Pegou muito embaixo da bola, ela subiu, continua subindo e o placar segue 0-0.
Oi.
Próxima semana, jogadores que pertencem ao Galvez, que tem a idade de sub-20, vão começar a ser repatriados, viu? Com os que estão defendendo o Maitá aí na Série D, vão começar a ser levados de voltas para o Galvez, porque o próximo jogo do Galvez na categoria é contra o São Francisco. E aí, cerca de 5, são 12 no total que estão lá, parece que 5 ou 6 já começam a ser levados para o CT.
Aí, a informação do Paulo Roberto. Lá vai descendo bem Jaru, dominou, trabalhou, cruzou pelo lado esquerdo, LC puxou, da canhoto para a grande área, chuta, errou! Ali, Jaru, voltou para ele, ele trabalha, é o jogador que é o Cauã. Cauã para o Bira, passou, vai marcar, adianta demais! Ô, Alberto!
Ele até passou na primeira, Zé, mas na segunda a bola bateu no bico da chuteira, lá vai o Galvez,
a bola picou com o Léo. Tá impedido, Luquinha, Paulo.
É, Zé, o Luquinhas agora fez mal a leitura. O Luquinhas jamais era pra ficar nessas condições. Depois que o Danilo tocou no Leozinho, ele tava com toda a visão do campo. E aí, avançou, quando o passo chegou do Leozinho, tava impedido.
18 horas 21 minutos no Acre, tempo e placar do jogo.
Alta.
20 minutos passados, primeiro tempo, 25 por jogar na primeira etapa. No placar, governo do Acre trabalhou para cuidar das pessoas, tá lá.
Galvez
0.
O Maitá.
Também 0.
Miragina, 59 anos de sabor e história no Acre.
O nosso amigo Zé Luiz está ligado com a gente. E eu vi na mídia as bolachas e os biscoitos Miragina numa feira de produtos acreano lá no Rio de Janeiro, com a presença da governadora Maísa Assis. Mas aqui é o Maitá que sai jogando com o Marquinho. Marquinho para Marcelo domina, LC pede bola pelo lado esquerdo, já foi servido, já trabalhou o pé canhoto na bola, chuta a bola, bate no passarinho, sai pela lateral. O remesso manual que pertence à equipe do Maitá. Ninguém mexeu no placar, tá do jeito que começou. É o Campeonato Brasileiro da Série D. Amanhã tem mais, mas é lá na Arena da Floresta. Rapaz, 4 da tarde, Independência e Araguaína, chamou, falou.
O Vasco diminui lá no Beira Rio, né? 4 para o Internacional, 1 para o Vasco. E agora.
Internacional, o Alberto, não está se vingando do Grêmio, mas está se vingando do Renato, né?
Exatamente. E os operários da federação tiveram que subir lá no telhado para tirar a bola que ficou lá.
É, foi no chute do Danilo. Já sai jogando a equipe do Imperador. Já trabalhou Chopani, domina bem Chopani. Já jogou para Passarinho para Leozinho para Danilo para Passarinho, adianta demais. Vem ali o LC. Ela sobra, fica dominada ali com o Cauã, que entrega para Liedson. Liedson jogou pelo lado direito. A bola vai ficar com Banana. Domina, tem David na sua frente, ele passou, foi derrubado! O árbitro marca falta. Se ele marcou falta, foi dentro da área, Alberto.
Vamos ver pra que ele tá dando os cartões. Foi pro Diego. Foi dentro da área, sim. Só ele é marcando fora da área.
Meu Deus do céu! Meu Deus! Rapaz, Alberto, visivelmente dentro da área, Alberto!
E ele deu simulação do banana, Zé. E deu cartão amarelo ainda.
Pois é. Aí, simulação do banana.
Agora há pouco o Diego veio com um pé embaixo, outro lá no pescoço do outro aí, carrinho perigoso, o árbitro nem viu. Diegão.
É. É como o Maurício falou ali na entrevista para o Paulo Roberto. Vou te contar, esses atos estão vindo para cá, meu amigo. Te contar, enquanto os nossos viajam, dão show de arbitragem, vem uns aí e fico fazendo isso. Já sai jogando a equipe do Imperador 0x0. Ninguém mexendo pra cara aqui no Tunicão 24. 24, primeiro tempo, sai jogando o Imperador com o Leozinho. Fugiu da marcação do primeiro. Já tocou, deixou pelo lado esquerdo aqui para David. David domina. Cruzou, a bola passou. Tá impedido, Paulo.
Aí você escolhe, né? Tinha Giovani 27, tinha Daniego 9. A bola que veio aqui da esquerda do David. E ninguém conseguiu dominar a bola. Mesmo avançados, nem o Giovani achou e nem o Daniego tocou nela. Subiu a bandeira do Renault Cassiano. Segue 0x0, Galvez e o Maitá.
18 horas 25 minutos em todo o estado do Acre. Tempo e placar do jogo. Lá vai Giovani, vai marcar, saiu o goleiro. Salva o jogador do Maitá pra fora. E o Giovani fica pedindo falta, Paulo.
Não houve nada, né, Zé? Houve um encontro, um choque de jogo, normal, não tinha espaço. Agora a jogada do Eduardo, o tapa que o Eduardo deu, matou o sistema defensivo do time do Maitá, que está fazendo aquela famosa linha, né? O Giovani saiu na cara, o Marquinhos saiu muito bem, o Giovani errou o toque, porque a intenção dele era dar um tapa para cobrir o goleiro, mas a bola pegou descascando o pé dele, aí o choque foi inevitável. Escanteio, tá certo o árbitro David na cobrança.
É o David que vai fazer a cobrança. Escanteio pelo lado esquerdo do ataque do Imperador. Vai ser colocado na área. Suspendeu, saiu. Marquinho dá um tapa na bola. Ela pica. Fica dominada a camisa 7, banana. 18 horas 26 minutos em todo o estado do Acre. Tempo e placar do jogo. Vinte e seis, primeiro tempo, no placar da Rede Pública de Comunicação, tá lá.
Galvez
tem zero.
O Maitá.
Também zero.
Tem Brasnet, internet rápido pra vibrar com cada lance.
E a pauta para o Imperador, Paulo.
Ele deixou a jogada fluir porque o Giovani disputou a bola lá com o LC, caiu. Depois veio para também na jogada o Natan, número 4, que está ali à frente da defesa. E aí o Daniego foi para a jogada. Como não teve o imaginado pela arbitragem que seria uma vantagem, e aí o senhor Marcelo Rudá Neves voltou e deu a falta. E o Leozinho vem para a cobrança com o time do Galvez 0x0.
Ruim da neve, é?
Rudá Neves.
Você que era ruim da neve.
Não, Rudá.
É Leozinho, toma longa distância para cobrar a falta pelo lado direito do ataque do Galvez. Tudo indica, vai jogar direto. Tem dois homens na barreira. Pela distância que ele tomou, vai jogar direto. Lá vai ele, vai colocar o pé canhoto embaixo pra fora, Paulo.
A bola passou no meio da parede ali. A parede do Banana com o LC. Eles fizeram aquela abertura, o chute do Leozinho varou os dois. Passou à esquerda do Marquinhos, sem perigo. Linha de fundo, segue 0x0.
E o jogo, Fernandes?
Rapaz, tá bem bacana o jogo de se ver, viu? Animado, olha.
Ó, vai ter cartão. Paulo Roberto.
cartão, entrada duríssima ali do em cima do Liedson, né, que tá lá, e o time do Galvez vai lá fazer aquela pressão ao árbitro, mas o cartão amarelo pro jogador Marcos Júnior, jogado em cima do Liedson, e o Diego é o primeiro que chega, né? O Diego se preocupa tanto em reclamar que termina o jogo no limite da parte física, porque fala muito.
Mas, Paulo, nessa jogada aí,
ele deu falta pro Liedson, aliás. Ele deu cartão no Liedson.
Pois é, não era para deixar a jogada continuar, porque é perigo de gol, Palmeiras, o Galvez ia fazer o gol, e ele marcou a falta e deu só o cartão amarelo?
É porque não ficou caracterizado que a jogada ia influenciar em gol, né? É por isso que ele parou a jogada e deu cartão amarelo.
É falta. Tem lá o David, tem também... Lá o Leozinho.
Foi o LC, na verdade o cartão foi pro LC, número 26, viu? Não foi pro Liedson.
LC 25, recebe amarelo. É falta para o Imperador, meia direita de seu ataque. Já estamos com 29, ninguém mexeu no placar, tem David Leozinho, saiu Eduardo. É o Leozinho que vai fazer a cobrança. Foi autorizado! No canto direito, ela bate na rede pelo lado de fora, Paulo.
Essa bola vem no gol, Zé. Eu acho que era gol, viu? Dificilmente o Marquinhos ia chegar para fazer a defesa. Ele até que foi. Ela desceu, bateu no rosto da rede, pelo lado de fora... E foi para a linha de fundo com muito perigo. A cobrança na falta do número 10, Leozinho. Por pouco, o Galvez não chega, segue 0-0.
18 horas 31 minutos no Acre. Tempo e placar do jogo. Trinta minutos passado. Lá vai o Galvez. Aparece. Marcelo, 30, primeiro tempo, no placar da Rede Pública de Comunicação, tá lá.
Galvez,
tem 0,
Humaitá,
também 0.
Chalé do Trigo, pães e doces que dão gosto.
E é escanteio para o Turão cobrar, Alberto.
Porque o Gustavo insistiu na jogada, o passarinho foi em cima dela e girou. Girou e chutou em cima do passarinho e ela saiu na linha de fundo. Lama vai para a cobrança juntamente com o LC.
Escanteio, vai lá. Tá lá o Lama, tá lá o LC. É o Lama mesmo que vai cobrar esse escanteio. Pelo lado esquerdo, jogo fechado. Ela vai ao fundo porque Matheus tocou, Alberto.
Chegou aqui no segundo trave. O Matheus não chegou, Zé. Quem chegou foi o zagueirão Natan, que definiu aqui juntamente com o David. E ela foi para a linha de fundo. O capitão LC vai para a cobrança.
É o LC que vai fazer a cobrança, sai da esquerda, vem para a direita. Cobra o escanteio do Maitara. Vai jogar na área, preocupação total da moçada do Imperador. Lá vai LC, jogou curtinho, cruzou, cabeça na bola, sobrou, pegou, chutou, travou. Alberto, e cartão, Alberto.
Agora, o número 4, Natan, subiu nas costas do jogador do Galvez, do árbitro, já tinha pitado, não viu mais nada. Aí o Lamar pegou a bola e jogou lá no fosso, ganhou o cartão amarelo.
Cartão amarelo, para Rodrigo Lamar, da equipe do Maitá. Já sai jogando o Leozinho. Leozinho já dominou para Eduardo. Eduardo tocou pelo meio para Danigo. Já perdeu. A bola voltou com o Leozinho. Jogou para Danigo. Domina. Só aparece bem ali, Natan. Toca a bola vai para fora, Paulo.
A bola apanhou agora aqui, mas apanhou legal, né? Dos jogadores de defesa do time do Maitá. Até que espirrou. E o Marcelo ainda tentou corrigir a saída da bola no fundo. Olha o escanteio.
Já foi feito, ficou pro Eduardo, Eduardo para Leozinho, Leozinho cruzou, cabeceou! Bola pela linha de fundo, cabeçada de Diego Paulo.
O Diego tinha várias opções, Zé. Ou a cabeçada no gol, mas dentro do gol, não como ele fez, ou essa bola pro meio, ajeitando pro Luquinhos, que tava livre de marcação ali dentro da pequena área. Ele fez a primeira opção, jogou a bola fora do gol, linha de fundo.
Lá vai descendo, banana, banana para o Miro, para a linha de pé direito, socorro, segura o goleiro, Beto!
O Diego, você abandonou o posto aqui de zagueiro, estava lá no ataque, né? O Lietz pegou ali no meio, tentou colocar, o Matheus defendeu parcialmente, lá vai o Galvez.
Vai lá o Galvez ali com o Diego, com o Daniego. É falta do Lietz, São Paulo.
O Lietz agora atropelou o Daniego. O Eduardo tocou no Daniego. A bola espirrou ali, ficou pra ele. Quando ele tentou a conexão, aí o Lietz veio, atropelou legal, né? E o Natan é toda hora atrás de treta. Toda hora discutindo com um, discutindo com outro. E segue 0-0 o jogo e o Galvez se enrolando com o Maitá até aqui.
Olha aí, quando o Maitá vai, Fernandes, é perigo, Fernandes.
Pois é, ele, os meninos não estão levando a sério. Embora que depois perca o apartamento, seja dispensado, mas estão botando pra torar.
É pauta que pertencia aí o Galvez. Chamou, falou.
Tinha que ser uma vontade dessa com o time de fora, né? É o que não acontece.
É pauta. Pé canhoto, Leozinho soltou! O goleiro picou para passar e chuta! Parece ali sem jogar ao fundo, Paulo!
Eduardo, lá do meio da praça, sentou a pancada nela, o Marquinhos ia lá pro lado esquerdo e ela voltou pro direito. Ele teve que botar o braço e direito na trajetória da bola para evitar o primeiro gol, olha o escanteio, lá vem Eduardo 0-0.
É Eduardo que vai fazer a cobrança. Pecanito na bola, jogou, cabeceou, vai ao fundo, é tiro de meta, Paulo.
Fechadinho na primeira trave, e aí o Daniego, né, não sei o que ele quis fazer, ficou de costas para a bola bateu nas costas dele e foi embora pro fundo, sem perigo algum para o Marquinhos, segue 0-0.
Já está jogando o Maitá, ficando aqui com o Bira. Bira já jogou, falta do Diego, Paulo.
Falta do Diego na saída da bola, na nascente. Ele pegou ali o Lietz e levou o cartão amarelo ali. Não sei para quem está saindo o cartão, para o David. Mas quem fez a falta não foi o David, não. Foi o Diego, a não ser que o David falou algo, né?
Pois é. Era pro Diego. A bola ficou com banana. Banana jogou, procurou ali o camisa de número 10, que era Lamar. Diego vem, recuou para Matheus. Matheus tocou. Tecanhoto na bola. A bola sobra, fica com Giovanni. Giovanni domina. Vem ali o banana. O árbitro para e marca a falta, Alberto.
Do 5, né? Do Liedes, né? Em cima do Giovanni. Ele puxou.
Mas vai jogando, é o Imperador que vai jogando pela sua intermediária, ali com o jogador Eduardo para Passarinho pedindo bola, dominou bem, Daniego jogou, picou para a Bira, despacha, joga para frente, ela se oferece, ficou ali com o Gustavo, ele já perdeu para o Passarinho para Dudu para Diego sai jogando pelo grande Cisco, campo defensivo, procura a Luquinha, a bola vai saindo pela lateral. 37 minutos passados, primeiro tempo. Talvez tem 0. O Maitá também 0. É arremesso manual para o Bira fazer a cobrança. Obrigado a Socorro. Lá em Brasileia, minha terra querida, minha terra natal, curtindo a nossa transmissão. Também o Damião, o anjo. É gente que curte a gente. E olha a pauta, Paulo.
Ele deu um abraço ali, né? Que não é de Tamanduá, em cima do Gustavo 9, o árbitro viu. E anotou, né? Aquele mãozona lá, igual o goleiro do São Paulo, a mãozinha bem curtinha.
Ele ainda fica reclamando, Diego, viu?
Hoje o Diego passa o jogo todinho falando com o árbitro.
Verdade. Já sai jogando Bira. Bira domina. Ele jogou ali pelo meio. Vai ficar dominado ali com Cauã. Cauã domina para o Maitá. Já vamos caminhando para os 40. Primeiro tempo, 38. Ninguém mexeu no placar. Galvez tem 0, Maitá também 0. Lá vai Eduardo, invade o jogo. Já fez o corte, Cauã. Aparece Marcelo, joga pra frente.